E hoje quero trazer uma mensagem para você, e o tema de hoje que nós estamos é subindo o nível, amém? Nós queremos como igreja subir o nosso nível, mas quando eu falo subir o nível como igreja, eu estou falando de uma maneira pessoal. Não estou falando que a gente quer subir o nível apenas de uma estrutura, não é que a gente quer um prédio maior, um templo mais moderno. Eu estou falando de mim e de você. Estou falando que nós, pessoalmente, precisamos subir o nosso nível. Sabe, o Evangelho, ele não nos incentiva nunca a uma vida de estagnação. Nunca a uma vida de estagnação espiritual, estagnação profissional, estagnação emocional, não. Jesus sempre nos chama a subir o nosso nível, amém? Então é isso que nós queremos como igreja, nós queremos como pessoa, eu, Palhano, eu quero subir o meu nível. Não é para eu apontar quem precisa melhorar ou o que precisa melhorar na igreja. É eu olhar para mim e dizer, eu preciso subir o meu nível. Eu preciso melhorar. Tem coisas, tem áreas da minha vida que eu preciso de mais entrega. Tem áreas da minha vida que eu preciso subir o meu nível. E é isso que eu quero falar com a mensagem de hoje. Porque, gente, aqui na nossa igreja nós adoramos celebrar, sim ou não? Nós celebramos tudo que acontece aqui na nossa igreja. Você vê que é um culto de celebração. Então a gente celebra os testemunhos, a gente celebra as transformações, a gente celebra a generosidade. Tudo que tem acontecido aqui na nossa igreja, nós amamos celebrar. E a gente tem visto muita coisa. Glória a Deus por isso. Deus tem feito grandes coisas através dessa comunidade Ser Servideira Centro. E a gente comemora isso, a gente celebra isso, mas a gente sabe que ainda tem muito a ser feito. A gente sabe que Deus ainda tem muito mais para nós. Deus tem muito mais para você. Deus não tem apenas um culto de domingo para você. Deus não tem apenas uma placa de igreja para você. Mas Deus quer o mais profundo com você. Deus quer subir o teu nível. Deus quer que você se entregue mais, para que você possa experimentar um novo nível na presença de Deus. Amém? E é sobre isso que eu quero falar hoje. Palhano, e por que que é importante isso? Gente, porque quando eu melhoro, quando eu subo o meu nível, toda a nossa igreja melhora. Quando você sobe o seu nível, a sua família melhora. Quando você sobe o seu nível, o seu trabalho melhora. Quando você sobe o seu nível, o teu GC melhora. Porque isso é uma comunidade, isso é um todo, não é apenas uma parte. Mas se eu melhoro, tudo ao meu redor vai melhorar também. E é por isso que nós precisamos melhorar. Afinal, a igreja, ela não é construída pelos dons e talentos de alguns apenas. Mas ela é construída pelo sacrifício de muitas pessoas. Escuta isso, a igreja não é construída apenas pelas habilidades, pelos dons de algumas poucas pessoas. Uma comunidade forte, uma igreja forte, a igreja que Deus quer, ela é construída quando toda a igreja se envolve na obra de Deus. Se envolve em expandir o reino de Deus, se envolve em generosidade, se envolve em oração, se envolve em buscar mais a Deus, se envolve em servir mais. Poucas pessoas não conseguem fazer isso. Mas quando nós conseguimos que toda a nossa igreja se una em torno dessa missão, então nós somos uma igreja forte. Então nós subimos o nosso nível. Quando eu subo o meu nível, quando você sobe o nosso nível, com certeza a nossa igreja melhora. E quem aqui quer uma igreja melhor? Eu não sei você, mas eu quero uma igreja melhor. Eu quero uma igreja cada vez mais profunda, uma igreja cada vez mais generosa, uma igreja cada vez mais espiritual. Tantas vezes a gente cobra isso, sim ou não? A gente diz, o pessoal precisa ser mais generoso. Cadê a obra do Kids, que não avança mais? Palhano, a igreja precisa orar mais. Palhano, a igreja precisa fazer isso, a igreja precisa se movimentar naquilo. Mas olhar para mim e para você, o que é que eu preciso fazer? Em quais áreas da minha vida eu preciso me entregar mais? Eu preciso subir o nível? Primeiro eu, não vou apontar a igreja primeiro, mas primeiro eu. O que é que eu, pessoalmente, preciso subir o meu nível? Amém? Então não são poucos fazendo muito, são todos, cada um fazendo a sua parte. Será que você já orou e já perguntou a Deus, Deus, qual é a minha parte? Qual tem sido a minha parte na igreja que eu não estou fazendo? E eu queria que você hoje saísse daqui com esse pensamento, orando isso a Deus. Deus, qual é a minha parte na casa do Senhor? Para que eu possa sair daqui sabendo o que é que o Senhor quer de mim. Qual área o Senhor tem me chamado? O que é que eu preciso subir o meu nível? Me mostra porque eu quero estar lá. Me mostra porque eu quero fazer aquilo que o Senhor me chamou para fazer. Esse é o nosso pensamento. E eu queria que você, se tiver uma Bíblia, você abrisse comigo em Efésios capítulo 2, verso 19. Efésios 2, 19, olha o que diz lá, diz assim: portanto, vocês já não são estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus Cristo como pedra angular, na qual todo o edifício é ajustado e cresce para tornar-se um santuário santo no Senhor. Nele vocês estão sendo edificados juntos. Você pode repetir comigo? Juntos. Para se tornarem morada de Deus por seu Espírito. O ponto alto desse texto aqui é que nós estamos sendo edificados juntos. Nós somos igreja quando nós estamos juntos. A primeira coisa que eu queria desconstruir da sua cabeça e do seu coração é que a ideia de ser igreja sozinho existe. Não, Palhano, é porque assim, eu não quero me apegar a uma instituição. Palhano, eu acho que eu não preciso de uma igreja. O que você está dizendo para mim é que você não precisa de pessoas. Que você está se dizendo autossuficiente e que você não precisa de ninguém. Você sozinho se basta. E não é isso que a palavra diz. A palavra diz que não existe ser igreja sozinho. Só existe ser igreja quando nós estamos com os outros. Nós somos edificados juntos, não sozinhos. Deus quer que nós fiquemos juntos, amém? É melhor ser dois do que um, então Deus quer que a gente fique junto. Não se isole, você não pode se isolar, porque quando a gente se isola, maior é a chance da gente cair. Sim ou não? Isso é com tudo, é ou não é? Se eu quero ter uma vida mais saudável, quem precisam ser as pessoas que eu vou ter um relacionamento? As pessoas que também querem o mesmo objetivo que eu. Se eu quero buscar mais a Deus, se eu sei que eu preciso de Deus, se eu sei que eu preciso me manter firme na presença de Deus, quem são as pessoas que eu preciso me relacionar? As pessoas que querem o mesmo que eu. Quantas vezes, gente, a gente tem buscado a Deus, a gente quer seguir nos caminhos de Deus, mas a gente está sempre caindo, sempre desistindo. Sabe o que é que falta às vezes? Às vezes falta amizades saudáveis para nós. Às vezes faltam amizades que querem o mesmo propósito que nós. Porque muitas vezes a gente está com amizades que sim, são amizades boas, pessoas que amam a gente, mas que não querem o mesmo propósito de vida que nós. Pessoas que nos amam e nós amamos também, crescemos juntos, anos de amizade, mas às vezes nós queremos coisas que essas pessoas não querem. E às vezes elas querem coisas que nós não queremos mais. E essa é a hora que nós precisamos aprender a refazer as nossas amizades. Porque se a gente quer Deus, se a gente valoriza o nome de Jesus, se a gente valoriza a mensagem de Jesus, então eu preciso me apegar a pessoas que também valorizam. Não dá para eu querer muito uma coisa e só estar no meio onde ninguém liga para aquilo. Não dá para eu ter um objetivo de vida e estar no meio onde as pessoas simplesmente não dão a mínima. É por isso que igreja é tão importante, porque você está aqui no meio de várias pessoas que querem o mesmo que você. É estar aqui junto com pessoas que estão buscando a mesma coisa que você, que tem a mesma fé que você. E aqui, por favor, não é sobre todo mundo ser igual. Todo mundo aqui é diferente. Unidade não significa igualdade, certo? Mas nós buscamos o mesmo Deus. Nós temos a mesma fé, nós temos o mesmo objetivo, que é o céu. Então nós precisamos estar juntos, amém? E aí eu tenho aqui, separei três níveis aqui de entrega. Entrega pessoal para nós, para a gente poder subir o nosso nível. E o primeiro nível que nós precisamos subir, é subir o nível de entrega para Deus. Nós precisamos subir o nosso nível de entrega para Deus. Eu não sei qual é o teu nível atualmente, mas de uma coisa eu sei, é possível subir, é possível melhorar. De uma coisa eu tenho certeza, gente, ninguém é tão espiritual que não possa ser mais espiritual ainda. Ninguém chegou ainda no topo, assim, não preciso mais, não. Todo mundo pode subir o seu nível. Então, subir o nosso nível de entrega para Deus, o que é que significa isso? Significa entregar cada área das nossas vidas nas mãos de Deus. Porque às vezes a gente está entregando apenas uma parte, certo? E a gente precisa entregar a nossa vida inteira. Às vezes a gente está entregando o domingo, mas a gente não entrega os outros dias da semana. Às vezes a gente entrega 2 horas de um dia para vir para o culto receber, ser servido, mas a gente não dedica nem 1 minuto a mais para servir os outros também. Às vezes a gente serve muito na igreja, mas não serve em casa, não serve a família. Às vezes a gente está entregando nas mãos de Deus os nossos problemas. Deus resolve isso, eu preciso disso, o Senhor sabe, é só o Senhor. Mas a gente não dedica a nossa própria vida para tentar largar os nossos pecados, para tentar uma mudança, para tentar ficar nos caminhos de Deus. Então, às vezes, nós entregamos apenas uma parte e nós dizemos: Deus, cuida dessa parte que eu estou te entregando, mas em outras áreas eu sei o que é melhor. Deus, resolve esses problemas, mas na minha área financeira eu cuido. Pode deixar. Não precisa de negócio de generosidade, nem nada, não. Isso aí eu resolvo. Deus, o Senhor sabe, eu gosto de ir para a igreja, eu estou gostando e tudo, eu gosto do Palhano. Gosto do Raul, gosto da Jéssica, pastor Rafael. Mas assim, Deus, na minha área sentimental, pode deixar que eu sei o que é melhor para mim. Eu conheço o que o Senhor diz, eu conheço, mas nessa área eu que quero resolver. Porque às vezes a gente faz isso, sim ou não? A gente entrega apenas uma parte da nossa vida para Deus. E o resto a gente quer cuidar. Mas o que Jesus fez por nós foi entregar a vida dele inteira. Jesus não entregou apenas uma parte, Jesus não entregou apenas alguns anos, Jesus não entregou apenas algumas áreas da vida dele, uma parte do corpo dele, não. Ele se entregou de forma total. Ele deu a sua vida inteira, ele deu o seu tempo, ele deu sua energia, ele fez disso o propósito da vida dele. Ele desceu do céu, ele abriu mão da sua glória lá no céu, para que eu e você fôssemos perdoados, fôssemos salvos, fôssemos regenerados, para que a gente tivesse esperança. Então, por que que eu e você, muitas vezes, temos entregado apenas uma parte? Às vezes, eu e você, podemos subir o nível, mas a gente encontra algumas justificativas, sim ou não? A gente sempre é muito bom, não sei você, mas eu sou bom em dar desculpas. A gente é muito bom em dar justificativas. A gente diz: não, Palhano, é porque eu não tenho tempo. Palhano, é porque eu sou uma pessoa muito ocupada. Isso é bom, talvez, para os jovens que têm tempo de servir na igreja. Não, Palhano, isso é bom para quem é mais velho, já está aposentado. Eu estou trabalhando. Palhano, eu tenho filho. Você tem filho, Palhano? Tem não? Pois é, eu tenho filho. Tenho 2, tenho 3, 4. Você não sabe o que é ter filho. E a gente é ótimo em criar justificativas. Mas a verdade é que a gente só vai experimentar um nível mais alto na presença de Deus quando a gente largar as nossas justificativas. O que vai determinar o teu nível de experiência com Deus é o teu nível de entrega. E é isso que nós precisamos buscar, subir o nosso nível de entrega para Deus. E eu quero ler com você uma história que está lá em Mateus capítulo 19. Escuta essa história e acompanha comigo. Diz assim, Mateus 19, verso 16, ele diz: eis que alguém se aproximou de Jesus e lhe perguntou: mestre, que farei de bom para ter a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: por que você me pergunta sobre o que é bom? Há somente um que é bom. Se você quer entrar na vida, obedeça aos mandamentos. Quais? Perguntou ele. Jesus respondeu: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe e amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Disse-lhe o jovem: a tudo isso eu tenho obedecido, o que me falta ainda? Jesus respondeu: se você quer ser perfeito, vá, venda os seus bens e dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro no céu. Depois venha e siga-me. Ouvindo isso, o jovem afastou-se triste, porque tinha muitas riquezas. O jovem rico, aqui na sua fala, ele fala uma coisa para Jesus, ele diz assim: a tudo isso que você tem dito, eu obedeço. Tudo isso eu faço. Tudo isso, todas essas áreas, eu entrego nas mãos de Deus. Eu me importo com o que ele diz. Mas quando Jesus fala da área financeira, ele recua. Ele diz: não, pensando bem, eu não quero ser perfeito, não. Prefiro as minhas riquezas. E aqui a conversa não é sobre riquezas, não é sobre dinheiro. A conversa aqui é porque o jovem rico não conseguia abrir mão de uma parte da sua vida para Deus. Tinha uma área da vida dele que ele não conseguia entregar nas mãos de Deus. Ele diz: olha, tudo isso aí eu faço, mas nessa hora é melhor deixar comigo. Nessa hora eu não consigo entregar. Talvez haja alguma parte na sua vida também, talvez não seja área financeira, talvez seja generoso na casa de Deus, mas tem áreas da sua vida que você não tem conseguido entregar para Deus. Talvez seja um pecado de estimação que você tem guardado, que você diz: eu sei o que diz a palavra, mas isso aqui eu não quero largar, isso aqui eu quero esconder, isso aqui eu não quero que ninguém saiba, e você não consegue entregar aquilo nas mãos de Deus. Talvez seja uma área que você não confia em Deus, talvez seja uma parte da sua vida, do seu tempo, da sua energia, do seu coração, algo que você diz: não, isso aqui eu não consigo entregar. Mas hoje a minha oração para todos nós é que a gente entregue tudo nas mãos de Deus. Porque muitas vezes, gente, nós temos vivido os nossos planos, as nossas vontades, o nosso jeito. Mas e a vontade de Deus? E os planos de Deus para a minha vida? Muitas vezes a gente não consegue entregar. A gente quer planejar sozinho, a gente quer viver sozinho, a gente quer fazer do nosso jeito, sem nunca ter perguntado a Deus: Deus, o que é que o Senhor quer de mim? A pergunta que o jovem rico fez, ele disse: a tudo isso eu tenho obedecido, o que é que me falta ainda? E Jesus foi lá e falou o que é que faltava ainda. É uma pergunta perigosa para Jesus. Mas hoje eu quero te encorajar a você fazer essa pergunta: Senhor, o que é que me falta ainda? Qual área da minha vida eu preciso entregar nas tuas mãos para que o Senhor faça uma transformação em mim? Qual área eu não tenho confiado no Senhor para que o Senhor possa tomar essa área nas tuas mãos e fazer uma coisa melhor do que o que eu estou fazendo? É sobre isso, entregar tudo nas mãos de Deus. Nós só vamos subir o nosso nível quando nós entregarmos também, quando nós tivermos também uma entrega maior para Deus. Entregar mais. Qual área da sua vida você não tem entregado? Eu quero que a gente viva o que diz em Gálatas capítulo 2, verso 20, onde o apóstolo Paulo diz assim: olha só, eu fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Essa é a minha oração para a nossa igreja hoje, que a gente olhe e diga assim: eu não vivo mais. Não é que eu não vivo mais, que eu não tenho mais vontades, não é que eu não tenha mais planos, mas é que eu entrego tudo isso nas mãos de Deus. Sabe quando a gente diz assim: Deus, o Senhor sabe o que eu quero, Deus, o Senhor sabe o meu sonho, Deus, o Senhor sabe o quanto eu trabalhei por isso, mas toma isso nas tuas mãos e faça a tua vontade. Assim como Jesus disse, ele disse na oração final, ele disse assim: olha, Pai, se for possível, passa de mim esse cálice, mas que acima de tudo seja feita a tua vontade. Ele estava dizendo o seguinte: olha, eu não queria ter esse final tão doloroso quanto eu sei que eu vou ter, mas que acima de tudo seja feita a tua vontade. Deus, o Senhor sabe o quanto eu quero esse relacionamento. Deus, o Senhor sabe o quanto eu quero essa promoção, o quanto eu quero esse emprego. Deus, o Senhor sabe o quanto eu quero que a minha empresa cresça. O Senhor sabe, mas acima de tudo, que seja feita a tua vontade. Quando nós entregamos a nossa vida nas mãos de Deus, é assim que funciona. Ou talvez também eu esteja falando com algumas pessoas aqui que já estão em um comodismo espiritual, onde você já é um seguidor de Jesus há anos, que talvez você já esteja aqui na igreja há anos, mas você não consegue subir de nível. E muito disso tem estado na parte que você não entrega a Deus. A gente conhece as músicas, a gente conhece os pastores, a gente conhece o pessoal da igreja, a gente conhece tudo porque a gente já está aqui há anos, mas a gente estagnou espiritualmente falando. A gente não tem aquela alegria de vir para a igreja, a gente não tem aquele ânimo, aquela empolgação de dizer: ei, hoje eu vou servir ao Senhor, hoje eu vou adorar o Senhor, hoje eu vou ceiar. Por quê? Porque a gente está frio espiritualmente falando. E muito disso tem estado naquilo que a gente não entrega para Deus. Nós precisamos subir o nosso nível. Nós precisamos ir para um novo nível de entrega para experimentar uma nova profundidade na presença de Deus. Amém? Será que vocês estão entendendo? Quem está comigo? Estão comigo? Estão calados? A segunda coisa que eu vejo que a gente precisa subir o nosso nível é subir o nível de entrega para a igreja, amém? Subir o nível de entrega para a igreja. Porque quando a gente entrega a nossa vida nas mãos de Deus, é impossível a gente não se envolver com a casa de Deus. A igreja é a casa de Deus. É impossível a gente não amar a casa de Deus. É impossível a gente não se importar com a casa de Deus. A gente sabe que a igreja é o meio por onde muitas pessoas chegarão até o conhecimento de Jesus. Eu sei, gente, que há pessoas que conheceram a Jesus sozinhas. Conheceram a Jesus lendo a sua Bíblia. Mas quem aqui conheceu Jesus através de uma igreja? Talvez a CC Videira ou outra igreja. Quem aqui conheceu Jesus? Levante sua mão, só para eu ver. Olha para trás aí, olha para o seu lado aí para você ver. Então a igreja é importante, sim ou não? Porque tem pessoas que conhecem a Jesus através da igreja. E a maioria das pessoas conhece Jesus através da igreja. Então, sim, a gente considera a igreja importante. Eu quero ler com você Hebreus 10, 25. Ele diz assim: e consideremos-nos uns aos outros para incentivar-nos ao amor e às boas obras. Não deixemos-nos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas encorajemos-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. A instrução aqui é bem clara. Ele diz: nós não podemos deixar de nos reunir como igreja, de nos congregar, porque é nesse ambiente que nós temos uns aos outros. Palhano, eu não preciso de uma igreja para estar na presença de Deus. Ok, isso é verdade. Mas onde você tem pessoas que também querem buscar a Deus? Aquilo que eu estava falando no início. Olha a importância disso que ele fala: mas encorajemos-nos uns aos outros, nos incentivamos ao amor e às boas obras. Em qual ambiente você tem isso que não seja a igreja, a família de Deus? Em qual outro ambiente você tem a palavra sendo pregada? Em qual outro ambiente você tem a mensagem da salvação sendo pregada? É só na igreja. Agora coloca uma coisa na sua cabeça: pessoas precisam de pessoas. Pessoas precisam de pessoas. Todos nós precisamos uns dos outros. Eu estou na igreja porque eu preciso de Deus e porque aqui eu encontro Deus. Mas aqui eu também encontro gente cheia de Deus. Aqui eu encontro pessoas que vão me impulsionar na minha jornada. Aqui eu encontro pessoas que vão participar do mesmo que eu quero, na busca por Deus. Olha o que é que diz em Eclesiastes 4. Eclesiastes 4, 9, ele diz assim: é melhor ter companhia do que estar sozinho, porque maior é a recompensa do trabalho de duas pessoas. Se um cair, o amigo pode ajudá-lo a levantar-se, mas pobre do homem que cai, e não tem quem o ajude a levantar-se. Pobre do homem que cai, e não tem quem o ajude a levantar. Ei, gente, quantas pessoas se afastaram da igreja, dizendo: eu não preciso de um templo para adorar a Deus. Jesus mesmo fala isso. Eu não preciso disso. Mas a verdade é que esse passo de se afastar da igreja foi o primeiro passo para se afastar de Deus. Muitas pessoas dizem que se afastaram da igreja porque não precisam, mas esse foi o primeiro passo para abandonar a família de Deus, para abandonar a crença em Deus, para abandonar os valores de Deus. E aí, eu acho que a gente pode se perguntar, porque talvez você tenha sido essa pessoa que um dia largou a igreja com esse pensamento, mas a gente pode se perguntar: será que com essa decisão eu melhorei ou eu piorei? Será que com essa decisão eu me aproximei mais de Deus, como eu falei que não iria me afetar? Ou será que eu regredi e realmente eu esfriei na fé? É uma pergunta sincera para você se fazer. Será que essa minha atitude me ajudou ou me distanciou? Porque esse é o primeiro passo para a gente se afastar da casa de Deus. E é o primeiro passo para a gente parar de encorajar os outros. É o primeiro passo para a gente não ser mais encorajado pelos outros. Na pandemia, a gente sentiu muito isso. Sim ou não? na pandemia, porque existiam ainda os cultos online, e era ótimo. A nossa igreja é ótima em transmissões online. Não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ver, mas existe uma transmissão de alta qualidade da nossa igreja. A transmissão do culto lá da Videira Sul é transmitida. E aí a gente passou no tempo da pandemia só online, mas a gente ainda sentia falta. Do que a gente sentia falta? Das pessoas. Porque você não vem à igreja apenas ouvir a mensagem de um pastor, de um líder, de um pregador, mas você vem também se encontrar com as pessoas. Você vem ter aquela conversa de corredor, em que você conta os seus problemas e a pessoa pode te encorajar, pode orar por você, pode te dar um abraço, pode te ouvir. Senão todo mundo era de igreja online, não precisava ter igreja mais. Senão todo mundo era crente do YouTube, é ou não é? Mas deixa eu te dizer uma coisa, o pastor do YouTube nunca vai na tua casa, como teu líder de GC vai. O pastor do YouTube, ele nunca vai se colocar à disposição para ouvir os teus problemas e te aconselhar, como o teu líder vai. O pastor do YouTube, ele nunca vai orar por você, pela tua causa específica, onde você pode confiar, onde você pode contar. É por isso que nós precisamos de igreja, nós precisamos de uma comunidade. Não é sobre um templo, mas é sobre as pessoas. Não se isole. Eu sei que algumas pessoas se ferem, isso é inevitável. Quando a gente trabalha com ser humano, é inevitável, a gente vai se ferir, a gente vai se decepcionar. Uma hora ou outra alguém vai falar mais duro com a gente, uma hora ou outra alguém pode trair a gente. Mas isso é do ser humano, isso acontece em qualquer lugar, acontece numa empresa, acontece na família. A igreja é feita de pessoas, e pessoas são imperfeitas, mas esse não é motivo para você abandonar o corpo de Cristo. Esse não é o motivo para você abandonar o convívio com a igreja. Não se isole. Quantas pessoas, gente, por algum motivo, receberam mensagem de alguém preocupado. A pessoa faltou um culto, faltou um GC, às vezes está 2 semanas, 3 semanas faltando, a pessoa chegou, mandou mensagem, ou ligou, disse, ei, senti sua falta. Onde é que você está? Está tudo bem? E quantas pessoas interpretaram isso como cobrança, ao invés de interpretar como cuidado? Pessoa diz assim, não, querem me cobrar porque eu faltei. Não. E o líder dizendo, meu Deus, o que será que houve com fulano? Já faz 2 semanas que não vem, vinha sempre. Estou preocupado com ele, estou preocupado com ela. Ei, recebe o cuidado de Deus na tua vida, através de pessoas. Recebe o cuidado. Recebe o cuidado de Deus, porque isso não é cobrança, isso é cuidado, isso é amor, e isso é cultura da nossa igreja. A gente é assim. Vou contar uma coisa para vocês. Estava fazendo o curso, o Intensive, né, o Videira Intensive, e ele dura um ano inteiro. Antes o Intensive durava todos os dias, aí tinha aula todos os dias. Então era um desafio você ir para a aula todos os dias, né? E teve um período da minha vida onde eu fiquei trabalhando no centro, aí as aulas eram lá na Videira Sul, né, perto do Via Sul. E eu tinha 1 hora para cruzar a cidade de ônibus na hora do almoço. Então, o que vai acontecer? Eu vou chegar muito atrasado sempre ou vou faltar, né? E aí teve uma semana que eu estava faltando todos os dias. E um cara lá do Intensive, que hoje ele está em São Paulo, e aí ele mandou uma mensagem para mim e disse, amigo, está tudo bem? Não acredito que você desistiu do curso. E eu disse, rapaz, quem ele pensa que é? Para vir me cobrar, se eu desistir, isso é da tua conta? E aí ele pegou e chegou para mim, e na outra semana eu voltei à aula, e ele disse, Palhano, graças a Deus você voltou, eu estava preocupado com você. Sabe por que eu me preocupo, cara? Porque eu vejo assim, uma pessoa que tem um propósito tão grande, tem que terminar esse curso. E eu fiquei, meu Deus, e eu achando que o cara estava me cobrando. E ele, na verdade, estava tendo amor pela minha vida. Na verdade, ele estava preocupado com o meu propósito. E ali nasceu uma amizade grande, porque eu vi que era Deus cuidando da minha vida. Eu vi que não era uma cobrança, eu vi que não era um peso, mas era amor, era cuidado, era preocupação. Quantas vezes a gente tem interpretado assim? Não quero dar satisfação da minha vida, Palhano. Mas é uma forma que Deus tem cuidado de você. São pessoas que Deus tem usado para te alavancar, para te impulsionar. é importante, acompanhamento é importante. Nós queremos ser uma igreja que acompanha, que ama, que cuida, que sabe o seu nome, que sabe onde você mora. Nós queremos, porque nós sabemos que tudo isso é importante. Ei, gente, quantas pessoas chegaram na igreja e não ficaram porque ouviram a palavra muitas vezes, porque muitas vezes a gente chega na igreja, mas a gente não conhece a Deus. Quando eu cheguei na igreja, eu não conhecia a Deus ainda. Eu não dava importância a Deus. Eu não dava importância à palavra de Deus. Mas aqui eu tive acolhimento. Eu tive amizade. Eu tive relacionamento. E o que me prendeu na igreja, no início, foi esse cuidado, esse relacionamento. Eu fiz amizade. E por causa dessas amizades, eu me expus à palavra de Deus. E cada vez mais Deus foi trabalhando na minha vida. Cada vez mais eu fui conhecendo mais do Senhor, fui aprendendo mais da palavra, e hoje eu estou aqui, já fazem o quê? 8 anos, 9 anos, porque pessoas me acolheram, porque pessoas me amaram, porque pessoas investiram seu tempo em mim, investiram sua energia em mim, e hoje eu posso fazer o mesmo por elas, hoje eu posso fazer o mesmo por outras pessoas que estão chegando, e nós queremos fazer disso uma cultura nossa. Então não se isola, não se isola, permanece com o teu GC, permanece com pessoas, porque você precisa de pessoas, você precisa dessas pessoas. Nós cremos que, assim como diz no Salmo 92, 12, diz assim: o justo florescerá plantado na casa do Senhor. É uma promessa: o justo florescerá plantado na casa do Senhor. E estar plantado significa o quê? Criar raízes nesse solo que é chamado igreja, se envolver, criar laços, criar conexões. Quantas vezes a gente está tão ferido que a gente não quer se envolver com ninguém, a gente não confia em ninguém. E sim, pessoas da igreja podem te ferir, podem te machucar, porque são pessoas, mas também pessoas da igreja podem te curar, podem te impulsionar, podem ensinar muita coisa para você, podem te acolher nos seus momentos difíceis. Ai, Palhano, mas é porque eu já me decepcionei muito com igreja. Ei, o teu time te decepciona todo domingo. Nem por isso tu larga. E aí com igreja, não. Com igreja. Rapaz, o pastor Rafael passou por mim, não me deu bom dia, não me deu boa noite. Ei, gente, o pessoal é ser humano. Nós somos seres humanos, a gente está te convidando para relacionamentos saudáveis, não são relacionamentos perfeitos. São relacionamentos saudáveis, mas não dá para ser perfeito, eu não consigo. Você me desculpa. Às vezes o povo vê a gente aqui em cima, coloca uma expectativa tão grande na gente, que quando a gente faz isso aqui, se destrói tudo. Às vezes a pessoa vê um líder de GC e diz: ele é obrigado a cuidar de mim. Ei, ele não está sendo pago para isso. Ele é um voluntário, ele é uma pessoa comum, que tem os problemas dele, que tem os problemas dela. Mas no que a gente conseguir, nós vamos trabalhar o máximo para cuidar das pessoas, para impulsionar as pessoas, para impulsionar elas para mais perto de Jesus, para apresentar Jesus para ela. Nós vamos tentar. Isso você não tenha dúvida. Porque nós cremos no que diz a palavra, Provérbios 27, 17, olha o que que diz: como ferro afia o ferro, assim o homem afia o seu companheiro. Você quer ser afiado, você quer ser melhorado, você quer subir o nível, você precisa de pessoas. Você precisa das outras pessoas. Vai ter coisas que você não vai gostar de ouvir, mas você vai ter que ouvir para você subir o seu nível. Vão ter algumas experiências que você não vai gostar de passar, mas você precisa passar para você subir o teu nível. Vão ter adversidades que não vai ser agradável de passar por elas, mas que a gente vai precisar passar para que Deus suba o nosso nível. Porque Deus faz assim com a gente, Ele vai melhorando a gente, melhorando, 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 até chegar o dia que nós nos encontraremos com Ele. E quando chegar esse dia, nós já vamos estar muito melhores do que quando nós o conhecemos da primeira vez. Eu sou muito melhor hoje do que o que eu era quando eu conheci a Jesus. Sou muito mais maduro, eu confio muito mais em Deus, eu tenho a fé muito mais firmada, porque eu permaneci, eu deixei que pessoas me ajudassem, eu deixei que o ferro afiasse o ferro. Eu ouvi muitas coisas que eu não gostei, mas que eram verdade. Eu ouvi muitas coisas que me confrontaram, mas que depois eu disse, quer saber, ele estava certo. E é isso que a gente vai experimentar quando a gente se abrir para as pessoas. E aí a gente vai também servir, porque é impossível a gente ser servido e não querer servir também. Quando nós servimos, nós queremos servir, porque é tão bom que eu preciso retribuir. É tão bom que eu preciso também fazer por outras pessoas. E aí você vai se encontrar nesse nível. Você vai se encontrar com uma pessoa nova chegando na igreja, talvez um familiar seu, talvez um amigo do trabalho, uma amiga do trabalho, e você vai chegar e vai olhar, identificar uma situação de você dizendo assim, ei, meu Deus, fizeram isso por mim há alguns meses, e agora eu estou fazendo com a fulana, eu estou fazendo com fulano. Meu Deus, eu preciso continuar, porque pessoas fizeram por mim, e olha onde eu estou hoje, então eu preciso fazer também. Eu preciso continuar, não pode parar em mim. Eu preciso que isso se estabeleça para mais pessoas. Eu preciso expandir essa mensagem, essa atitude de amor para mais pessoas. Eu preciso apresentar a Deus para mais pessoas. E outra coisa que a gente pode subir o nosso nível é também no nível de generosidade. Quando a gente se entrega mais para a igreja, nós vamos subir o nosso nível de generosidade. Olha o que é que diz 2 Coríntios. 2 Coríntios 8, verso 1. Diz assim, agora irmãos, queremos que vocês tomem conhecimento da graça que Deus concedeu às igrejas da Macedônia. No meio da mais severa tribulação, a grande alegria e a extrema pobreza deles transbordaram em rica generosidade. Pois dou testemunho de que eles deram tudo quanto podiam e até além do que podiam. Por iniciativa própria, eles suplicaram insistentemente o privilégio, você pode repetir comigo, o privilégio de participar da assistência aos santos. E não somente fizeram o que esperávamos, mas entregaram-se primeiramente a si mesmos ao Senhor e depois a nós, pela vontade de Deus. O que, que a gente falou no ponto 1? Se entregar para Deus primeiro. O que, que a gente está falando no ponto 2? Se entregar para a igreja. Quando nós nos entregamos para Deus, nós vamos querer nos entregar para a igreja. Nós precisamos subir o nível da nossa generosidade. Nós aprendemos aqui com esse verso que não é sobre a nossa condição, mas é sobre o nosso coração. É sobre o que você tem no coração, não é sobre o quanto você tem no bolso ou na conta bancária. Mas se você tiver o coração, você vai ser generoso. E eu sei também que se você tiver o recurso financeiro, mas não tiver o coração, você não vai ser generoso. Mas se nós tivermos o coração, não importa o que nós temos, nós seremos generosos. Sabe, a gente tem visto muita coisa aqui na nossa igreja já, mas quando o nosso nível de generosidade subir, nós vamos ver as nossas obras serem aceleradas. A gente está vendo aqui, está concluindo o Videira Kids, está sendo uma bênção. A gente vai para um Videira Kids melhor do que o que a gente tem hoje. A gente está concluindo também a Store ali, e a gente vai para um Store melhor do que o que a gente tem hoje. A gente vai sair, né, Jéssica, daquele improvisado ali e ir realmente para um espaço bom, um padrão totalmente novo, um nível novo. Mas isso vai melhorar ainda mais quando a gente subir o nosso nível de generosidade. Sabe, quando eu leio esse texto, eu noto que ele diz assim, por iniciativa própria, eles insistiram para contribuir. E essa é a igreja que nós oramos e que nós declaramos, uma igreja que insiste para contribuir, uma igreja que vem até o pastor, que vem até alguém e diz assim, ei, eu quero contribuir, eu quero ajudar, me deixa ajudar, eu quero ajudar nessa obra, eu quero doar algo. Uma igreja que não vai dizer assim, o que eu tenho para doar é pouco. Não, não existe doar pouco ou doar muito, existe doar a sua parte. Então, eu oro por essa igreja, a igreja que insiste para contribuir, uma igreja que suplica, dizendo, eu quero ajudar de alguma forma, eu quero servir, eu quero participar, porque eles entenderam que aquilo era um privilégio. Ei, quantas vezes a gente investe em coisas terrenas, eu não sei se você já teve o prazer de investir em algum negócio, fazer algum investimento que retornou muito maior para você financeiramente. Isso é muito bom, é muito legal. Mas maior do que isso ainda é quando você investe em algo eterno. Quando você vê pessoas mudando a eternidade delas porque nós investimos, porque nós fomos generosos, isso é um privilégio tremendo. Saber que eu investi em algo eterno, algo que não pode passar, algo que as traças não vão corroer. Isso é algo eterno. A igreja, gente, não é sobre um prédio. Eu poderia vir aqui e dizer assim: gente, vamos ajudar para a gente poder pagar a luz, vamos ajudar para a gente poder pagar a água. Não é isso, é muito maior que isso. Nós investimos por um propósito. Nós somos generosos por um propósito, pelo propósito de vidas serem salvas, casamentos serem restaurados, adolescentes se livrarem das drogas, adolescentes se livrarem do suicídio, pessoas serem transformadas, o esposo que antes agredia a esposa, agora ele é uma bênção para a esposa, a pessoa que antes era sozinha, que não tinha família, que era órfão, agora encontrou uma família na casa de Deus. É para isso que nós investimos. Esse é o nosso coração. E por último, a terceira coisa que nós podemos subir o nosso nível, é subir o nosso nível de entrega para além das adversidades. Quando eu leio esse texto da igreja da Macedônia, eu vejo que eles não pararam na adversidade, eles transbordaram na adversidade. É como se eles dissessem assim: ah, a gente está passando por tribulação, pois a gente vai aumentar a nossa generosidade. Ah, eu estou passando por uma tribulação, eu vou aumentar o meu nível de entrega para Deus, eu vou aumentar o meu nível de oração, eu vou aumentar o meu nível de leitura da palavra, eu vou aumentar o número de vezes que eu vou para o culto. Deus quer que no meio da tribulação, no meio da adversidade, a gente não pare, a gente não desista, mas que a gente transborde. Esse é o desafio. No meio da mais severa tribulação, a grande alegria e a extrema pobreza deles transbordaram em rica generosidade. Muitas vezes na nossa caminhada, a gente tem iniciado e a gente diz assim: se for de Deus, vai fluir. Quem nunca escutou isso? Se for de Deus, vai fluir. Aí a gente vem para a igreja e diz assim: se for de Deus, vai fluir. E aí as coisas estão muito boas, mas depois de um mês começa a vir uma dificuldade e a gente para de ir para a igreja. A gente começa a ir para um GC, você vai para um GC lá de casais, aí você tem uma briga feia no casamento, para de ir para o GC. A gente começa a orar, mas o que acontece com a gente não é o que a gente estava pedindo, a gente para de orar. Ei, gente, Deus quer firmar os nossos pés na presença e na casa dEle. Deus quer que a gente, no meio da adversidade, a gente transborde, não que a gente pare. Deus quer que a gente faça ainda mais, porque olha o que que diz em Salmos 46, verso 1, ele diz assim: Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza, auxílio sempre presente aonde? Na adversidade. Deus é um auxílio presente na adversidade. Deus não vai te livrar das adversidades, mas no meio da adversidade você pode contar com a presença dEle. Ele é um auxílio sempre presente na adversidade, então não vou desistir. Ele é um auxílio sempre presente nas minhas dificuldades, então não vou parar. Eu vou confiar no poder de Deus, na presença de Deus. Ele está vendo, Ele sabe o que você está passando, Ele está lá. Então continua. Sabe, Moisés, ele estava ali com o povo e ele foi libertar o povo. E Deus disse para ele: olha, você vai libertar o povo. Vá falar com o faraó, porque sou eu que estou mandando. E ele volta para Deus e diz assim: Deus, não funcionou. Ele disse que não vai libertar o povo. E aí Deus diz: continua. E Deus mandou uma praga. Deus diz: vai lá de novo. E aí ele não liberou o povo. Deus diz: não funcionou. Deus disse: continua. Deus manda mais uma praga, Deus manda 10 pragas. Deus disse: continua, Moisés, continua, continua. Até que ele decide libertar o povo, e liberta o povo. Aí ele sai para o deserto com o povo. Aí ele se depara fugindo, ele se depara com o mar vermelho. Ele diz: Deus, e aí? Tem um mar. Deus diz: continua, avança sobre o mar, que os mares vão se abrir. E eles avançam, e o mar se abre, e eles passam a pés enxutos. E Deus diz: continua. E ele no deserto com o povo, e faltava água, faltava comida. E ele diz: Deus, mais uma adversidade. E Deus diz: continua. Continua porque eu tenho uma promessa para você. Continua porque lá na frente você vai receber o que eu prometi. Não retrocede. Ei, não é porque não está fluindo que não é de Deus. Não é porque a liderança do teu GC não está fluindo como você queria que não é de Deus, que você vai parar. Não é porque você ainda não teve uma transformação que você vai desistir. Nós precisamos subir o nosso nível além da adversidade. Hebreus 10:39 diz: nós, porém, não somos dos que retrocedem e são destruídos, mas do que creem e são salvos. Quero declarar isso para a nossa igreja: nós não vamos parar, nós não vamos retroceder, nós vamos permanecer, nós vamos avançar, nós vamos transbordar. Não é uma adversidade que vai nos tirar da presença de Deus, não é uma adversidade que vai nos fazer desistir da igreja. Não, é no meio da adversidade Deus vai estar presente, Deus vai me livrar, Deus vai fazer, eu vou transbordar, porque eu vou continuar. Nós vamos continuar na presença de Deus, nós vamos continuar. Tantas vezes a gente assume um compromisso, a gente diz assim: é de Deus, é de Deus. Glória a Deus, Deus fez. Vem uma dificuldade e aí a gente desiste. Será que não é mais de Deus porque teve uma dificuldade? Será que não é mais de Deus porque teve um empecilho na frente? Não é assim que funciona. Deus quer estar com você no meio da adversidade, no meio da tua ansiedade. Deus está com você. No meio da tua depressão, Deus está com você. No meio da briga do teu casamento, Deus está com você. No meio da crise financeira, Deus está com você. Não é porque está existindo uma dificuldade que não é de Deus. Permanece na presença de Deus. Porque eu creio que você vai conseguir transbordar muito além da adversidade que você está passando. Amém. Será que você pode ficar de pé aí no seu lugar? E a gente mais uma vez adorar o nosso Deus. Você poder orar sobre essa palavra de hoje. E aí, coisas que eu queria que você orasse hoje. Primeira coisa, Senhor, qual é a minha parte na tua casa? Eu quero fazer algo, qual é a minha parte? Senhor, outra coisa, qual área da minha vida eu preciso entregar nas tuas mãos? O que está faltando que eu entregue para que eu viva um novo nível de experiência com o Senhor? Qual área da minha vida eu preciso colocar nas tuas mãos? São as finanças? São os meus relacionamentos? É a minha carreira? É algum pecado que eu tenho? É isso que eu preciso colocar nas tuas mãos? É isso que está faltando? E terceira coisa, Senhor, me livra, Senhor, no meio da adversidade. Permanece comigo no meio da adversidade. Porque a adversidade não é um símbolo para o fracasso. A adversidade é um símbolo de que você vai ter uma vitória ainda maior. Então aí no seu lugar, quero que você nesse momento, enquanto nós louvamos, enquanto nós adoramos, que você possa saber que você permanece no meio da adversidade, adorando, louvando e honrando o nome do Senhor. Então aí no seu lugar, começa a adorar. Vamos adorar mais uma vez. Vamos orar sobre isso. Aí no seu lugar fica livre. Mas vamos lá, vamos adorar mais uma vez.